Amém? A gente já vai assim sentando, né? Quase sem, né? Sem pedir para sentar, já vai sentando, né? Não é isso? Tá. Amém. Deus abençoe. Como é que vai? Tudo em paz ou não? Feliz com a carreira que vocês abraçaram? Amém. Ou já mudou de ideia? A Escritura diz: você não deve mudar de ideia facilmente, né, Karina? Não se deve mudar de ideia, mudar de pensamento facilmente. A gente muda, pode até mudar, mas depois de muita tribulação, amém? Depois de muita tribulação, a não ser que você já tem tribulação suficiente para mudar de ideia, mudar. Tem, Joaninha? Tem, Joaninha? Já tem tribulação assim que permite você mudar de ideia? Quem está arrependido? O pessoal está assim, não está, né? A gente às vezes não entende às vezes as coisas. Mas eu tenho certeza que no final da reunião você vai estar pelo menos mais alegrinho um pouco. Bem? Sabe por que você está triste? Por que você está triste, Lucas? Vamos ver o Lucas. O Lucas, quem concorda que o Lucas está triste? Hã? Abatido. Hã? Quem concorda? Essa risadinha dele aqui é só para disfarçar. Ou não? Eu não vi você louvando a Deus, não vi você levantando, não vi você, sabe, atribuindo realmente a Deus toda a honra, toda a glória. Eu não vi, vi você assim, tristinho. O que foi?
É a dificuldade do dia a dia mesmo.
E humilde. Humilde também, eu não vi ele assim, muito feliz com a carreira, não. O que foi, humilde?
Normal mesmo. Normal, o que é normal? Normal, tribulação, angústia, o tempo presente, tudo isso é. Dá um.
Tá feia a coisa, em resumo, tá feia a coisa.
Dá uma abafada na gente mesmo. Até
que você consegue. O do perfume aqui também eu não vi ele. Ele tava aqui, eu tive que pegar as mãos dele e ajudar ele, sabe? Tive que pegar a mão dele e dar corda, embalar. Mas a mãozinha dele não estava conseguindo. E aí, o que foi? Como é que foi?
Não, tá tudo ok. Nem sempre o riso é sinônimo de felicidade, não.
Opressão também. Como é que tá? E aí, você concorda com o humilde, com o menino ali, que você não está assim muito feliz, é porque muito satisfeito com a carreira, porque muita luta?
A luta é coisa boa.
Responde só o que eu perguntava. Você está aqui no tribunal. Está no tribunal. Quando a pessoa está no tribunal, ele só responde o que o juiz perguntar. Ele está perguntando uma coisa, você vem com outra. Não é não? É assim? Muita luta ou não?
Algumas.
Não está querendo. Não está querendo dar o braço a torcer. Amém? Geraldo, vamos ver a Geraldo. Seja Geraldo, feliz com a carreira que você abraçou, amém? Amém? Louvando a Deus mesmo assim, satisfeita, sorriso estampado no rosto, amém? Alegre, amém?
Satisfeita com Deus.
E a luta?
A luta continua.
Tem muita luta?
Muita luta. Luta sobra, quem quiser pegar um pouco.
Tribulação está saindo pelas tampas.
Lógico, saindo pelas tampas, verdade. É verdade.
A tribulação é tão grande que até a Vanessa veio aqui hoje. Vanessa, quando vem aqui, que alguma coisa está acontecendo. Não é não, Vanessa? Amém. Aí, ó, até quem está ali, ó, Roberto, né, Roberto? Amém. Então, gente, vamos ver aqui. Tribulação, sabe por que todo mundo fica triste, todo mundo fica abatido no final da tarde, todo mundo fica cansado no final da tarde, Não é só, se fosse só fisicamente, mas não é só fisicamente. Nosso abatimento, normalmente, não é só fisicamente. A pessoa pode estar sentada numa cadeira, o dia inteiro sentada numa cadeira, que no fim da tarde ela está abatida. Ela pode estar deitada, que no fim da tarde ela está abatida. Então, por quê? Por quê? Eu quero que vocês pensem bem isso. Por que nós ficamos abatidos? Por que nós ficamos cansados, tristes? Por que nós estamos nessa situação? Amém? Vamos ver. Nós temos uma necessidade. Nós temos uma necessidade. Qual? A necessidade de vencer o mal. Você precisa vencer o mal. Por que você precisa vencer o mal? Porque senão o mal vence você. Entendeu? Então, ou a gente vive ou a gente morre. Ou nós vencemos e vivemos, ou nós somos derrotados e morremos. Certo? Então, quando Jesus disse assim: eu vim para que vocês tivessem vida, eu vim para vocês terem vida, é porque a nossa situação é uma situação realmente dramática. Nossa situação é uma situação crítica. É terrível a nossa situação. Tanto é dramática, terrível, que foi necessário a presença de Deus no meio de nós para nos ajudar. Certo? Eu sempre coloco essa situação, esse pensamento, como sendo ele fundamental. Ou seja, que Deus, ele nos ajuda. Ele não pode fazer de forma diferente. Tá certo? Ele nos ajuda. Então, você, partindo desse princípio, você entende o seguinte: que você precisa lutar. Que você precisa lutar. Eu não sei se vocês estão entendendo o ponto de vista meu. Porque é o seguinte: quando a presença do outro é para me ajudar, significa que a maior parte cabe a mim. Certo? Por exemplo, nós temos dentro de uma casa a dona da casa e uma funcionária. Tá certo? Quem é que fica com a maior responsabilidade ali? Quem que fica com a maior, com a carga maior? Quem? A dona da casa ou o funcionário? Ou a funcionária? Hã? Né, o menino está achando ali que é a funcionária. Mas na realidade não é. É a dona da casa. Porque o trabalho da funcionária, por maior que seja, não tem a responsabilidade que tem a dona da casa. O trabalho da funcionária, por maior que seja, é apenas um trabalho mecânico, braçal. Não, eu tenho que lavar toda essa vasilha. E ela vai lavar toda essa vasilha. Mas o que mais causa problema para nós é a responsabilidade, aquilo que está lá dentro. É aquela tensão dentro de nós. É isso que nos faz cansar. Eu, agora mesmo, eu falei para você que você pode passar o dia todo sentado numa cadeira, que você no final do tempo está cansado. Por quê? Porque quem trabalha sentado numa cadeira, com certeza a mente dele está trabalhando. A mente dele está trabalhando. Agora, quem está ali lavando vasilha, a mente também trabalha, mas não tanto quanto a outra. Tá certo? Não tanto quanto a outra. Então, o trabalho ele é mais um trabalho mecânico, um trabalho braçal, um trabalho físico. Mas o pensamento da pessoa está lá, na prestação do rádio, né? Na... O que mais? Novela, né? Não chega, ele está pensando na hora que vai chegar a hora da novela. O que mais? É assim. Então, a carga sobre aquela pessoa é bem menor. É bem menor do que sobre aquela outra que tem a responsabilidade da casa. Bom, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que Deus, ele vai nos ajudar. Isso significa que a carga maior está com quem? A funcionária está ali para ajudar, mas a responsabilidade é sua, da casa. Olha, vamos dar um exemplo. Se tem uma camisa sem botão lá, né? E que o marido, aqueles maridos antigamente, aqueles maridos que chegava e queria a camisa passada, o botão pregado, né? Assim, a comida pronta, né? Naquele tempo que usava, bem antigo, né? Mas ali o homem chegava. Nossa, o homem chegava. As coisas estavam no lugar. O homem também era homem. Naquele tempo também o homem também mudou muito. Amém? Mudou muito. Mas o homem chegava, a comida estava ali, né? O seu pai chegava, né? A comida está pronta, as coisas no devido lugar, e etc, etc, etc. O homem também não deixava faltar a responsabilidade dele. Não é assim? Nesse horário, quem realmente ia responder? Você acha que o dono da casa ia tratar com o funcionário ou com a funcionária? A mulher não ia nem permitir. Eu não ia chamar a serva, a empregada, e dizer, vem cá, minha filha, né? Como é que foi o dia aí? A dona da casa não ia nem gostar, né não? De ele chamar a serva, vem cá, minha serva, né? Senta aqui pertinho de mim, vamos prestar conta da sua mordomia. Não é assim? A dona da casa não ia gostar. Fala, por que você vai tomar satisfação com ela? Fala comigo, eu sou a dona da casa. Tá certo? Então, gente, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a responsabilidade maior pela nossa salvação está com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Conosco, com nós. Amém? Com a gente. A responsabilidade maior está conosco. Por quê? Porque Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. Então, se você bobear, você não vai ser salvo, não. Se você bobear, você não vai ser salvo. Concorda ou não?
Amém. Verdade.
Pega aí, Zé. É isso mesmo ou não? Você vai para onde se você não for salvo?
Inferno.
É? Onde é que fica? No inferno.
Fica bem, né? Perto do diabo.
É. Se você não for salvo, se você não conseguir ser salvo, desde agora, você já começa a penar nas mãos do diabo, sabia? Assim como a vida eterna começa agora, assim como a salvação começa agora, o céu começa agora, pode começar agora para você, o inferno também pode começar agora. Amém? O inferno pode começar para você agora. O tormento, a aflição, a agonia, pode começar para você agora. Ou não? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Está só olhando para a minha cara. E é verdade ou não é, Paulinho? Se nós não entendermos isso, por que que às vezes a gente está cabecinha baixa e não está feliz e alegre? Por que que a gente às vezes está assim abatido, mostrando alguém que está perdendo e não alguém que está ganhando? Mostrando a situação de quem está perdendo e não de quem está feliz. Concorda ou não? Concorda? Deus, Ele não vai salvar você. Ele não vai salvar você. Ele não pode salvar você. Não pode salvar você. Se você não entender, se você não quiser, se você não quiser, se você não entender que quem quer salvar precisa realmente se esforçar, que quem quer se salvar, quem não quiser ficar nas mãos do diabo. Tem que ficar do lado de Deus, tem que passar para o lado de Deus e tem que se esforçar e tem que ficar muito velhaco ali. Você tem que ser muito esperto. Porque senão, meu filho, eu sinto muito ter que dizer isso para você. Você vai penar, penar nas mãos do diabo. Olha, ainda mais porque você senta aqui. Ainda mais porque você canta. Queremos o teu nome engrandecer. Ainda mais porque você ora, porque você fala. Muito mais ele tem raiva de você. Muito mais ele tem ódio de você. E ele quer comer o seu filho. Amém? Sem anestesia. Amém? Vocês concordam? Ou não é assim? Se não é, me explica. Me explica aqui. Amém? Depende do seu esforço, do nosso esforço, a nossa salvação. Bem? E se você acha que não é bem assim, se você acha que não é bem assim, que não é bem assim, que o diabo não é tão feio como eu estou pintando, espera para você ver. Espera. Só se esperar, você vai ver. Amém? É só você esperar. Você vai ver. Que realmente isso que nós estamos falando é verdade. É verdade. Quando Jesus chamou Paulo, ele falou para Paulo assim: Paulo, vai e tira esse povo do poder de Satanás. Isso significa que nós estamos nas mãos do diabo. Vai e tira esse povo do poder de Satanás. Traz o povo para cá. Muda o povo de lado. Mas isso precisa que o povo queira. Isso, para que isso ocorra, é preciso que a gente queira ficar do lado de Deus. É preciso que nós nos ponhamos do lado de Deus. E peçamos a Ele ajuda. Senhor, me ajuda. Amém? Qual a maior arma do diabo? Não, mas eu não estou do lado do diabo. Eu não estou do lado do diabo. Amém? Não, a gente não está do lado do diabo. A gente já nasce do lado do diabo. A gente já nasce do lado de Deus. Tem que passar para o lado de Deus. Converter ao Senhor. A gente já está gente já nasce ali, já nasce naquela situação. Então nós temos que sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. A gente já começa lá. Qual a maior arma que o diabo usa? Qual a maior arma que Satanás tem? Exatamente não aparecer, não aparecer, ficar como se não existisse, e joga um contra o outro. Ele joga o humilde contra o Rafael. Amém? Ele joga o Rafael contra o Lucas. Ele pega o Lucas e joga aqui contra o Fernando. O Fernando contra a Geralda. A Geralda, e assim vai indo. E assim ele vai indo, jogando um contra o outro. Ele joga o pai contra a mãe. Ele joga a mãe contra a filha contra a mãe, e assim vai indo, e as coisas vão com isso. Ele alcança o seu objetivo. De quê? O objetivo dele, de nos oprimir, de nos deprimir, né? De nos afligir, de tal maneira que a sua vida fica sempre nas mãos dele, sempre nas mãos dele. Quanto mais opressão, quanto mais aflição, mais fácil fica para ele agir. Tá certo? Porque você fica um instrumento, você fica um instrumento na mão dele. Tá certo? Porque quanto mais mal eu faço, M-A-L, não é assim? Mal. Quanto mal, quanto mais mal eu faço, vamos botar o mal aqui no meio. Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu faço isso, mais perto eu fico, mais próximo eu fico do diabo. E o que mais? Hã? Olha aí. Quanto mais mal eu pratico, mais distante eu fico de Deus. Ou seja, mais oprimido, mais sozinho, mais doente, mais enganado, mais abatido, mais triste. Quanto mais mal eu pratico, mais longe de Deus e mais próximo do diabo. Aí o diabo fica mais próximo de mim, cada vez mais, e ele vai, tem mais facilidade de dizer para mim, faz isso, tem mais facilidade de dizer para mim, faz assim, e eu vou ficando nas mãos dele, um instrumento nas mãos dele. Em consequência, presta atenção, em consequência, as minhas obras serão obras que afligem as pessoas. Então, por exemplo, eu e o humilde, se eu não tiver muito cuidado, eu vou ser um agente usado pelo diabo para quê? Oprimir o humilde. Com qual finalidade? Hã? Levar o humilde a praticar o mal. E se com isso eu oprimo o humilde pratica o mal. O humilde praticando o mal aproxima do diabo, distancia de Deus. A humanidade está se distanciando de Deus. A humanidade está se distanciando de Deus. Por que nós sabemos? Porque se faz mais mal, cada dia mais mal na terra. O povo vai ficando cada vez mais oprimido. Mais oprimido, mais longe de Deus, mais perto do diabo. Podia até fazer uma música, né? Uma música assim, bem suave. Mais perto do diabo estou. Né? Não é não? Às vezes a gente canta que está mais perto de Deus, mas as nossas obras, nós cantamos, queremos o teu nome engrandecer, e estamos engrandecendo o nome do diabo cada dia que passa, com as nossas obras, com os nossos atos, tem distanciado a gente de Deus e nos levado mais para perto do diabo. Amém? Não é o caso dessa igreja. Amém? Não é. Você vê que a igreja chega alegrinha, não é não? Você vê que a igreja chega feliz. Ela tem consciência disso. Ela tem consciência. Ela fala, olha, nossa, hoje, graças a Deus, o diabo não levou muita vantagem sobre mim. Graças a Deus, o diabo não conseguiu que eu fizesse muito mal. Eu fiz só um pouquinho. Né? Graças a Deus. Nós vamos diminuindo. Até que os nossos atos sejam atos de justiça. Até que a nossa veste seja branca como a neve. Amém? Até que nós não façamos mais nenhum mal. Aí a igreja, ela fica forte, ela fica marchando, ela fica feliz. Por quê? Porque o diabo não tem mais domínio sobre ela. O diabo não consegue fazer o Rafael fazer mal para ninguém. Amém? Por mais que o diabo seja forte, ele não consegue fazer o Rafael fazer mal para ninguém. Amém? Amém, gente? Ele não consegue abater o Lucas. Ele não consegue abater o Lucas. O Lucas não vai ficar abatido. Por quê? Amém? Amém. O diabo passou o dia inteiro rodeando. O diabo anda ao seu redor, né, como leão, buscando um jeito de fazer você fazer mal. Ele anda ao seu redor buscando um jeitinho de fazer você cometer um ato mal. Fazer uma coisa que, sabe, que oprime o outro. Que oprime o outro. Porque o outro oprimido vai fazer o quê? Pega o microfone. Pega aí. Uma pessoa oprimida,
ela é fácil fazer o mal.
É. Uma pessoa oprimida vai fazer o quê?
Oprimir outro.
Imediatamente, no primeiro telefone, ainda mais hoje que tem celular. Ela não espera 2 minutos. Uma pessoa oprimida, na primeira oportunidade, ela vai oprimir alguém. Amém? Certinho, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Amém? Quando não tiver ninguém para ela oprimir, ela chuta o cachorro. Se tiver cachorro. Se não tiver, é banco, é... Se tiver na frente. Amém? Ela vai oprimir alguém. Quem concorda? Gente, e uma pessoa oprimida, ela, com certeza, não é o Espírito de Deus que está nela, não. Amém? Abre para mim, por favor, em Atos. Gênesis. Desculpa. Pode ler, por favor. Quem vai ler, por favor? Então, está aí. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Pode ler, por favor.
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo.
Amém.
E sobre ele dominarás.
Olha aí, que se não é isso. O pecado gosta de você. Quem é o pecado? Todo mundo aqui já sabe quem é o pecado. Amém? Pecado é um espírito. Amém? É um espírito. Tem o pecado chefe. E os pecados, né? É, os auxiliares. Mas todo pecado, ou seja, todo mal, é necessário que esteja acompanhado de um espírito maligno, Por exemplo, para irar, tem que ter o espírito da ira. Para invejar, tem que ter o espírito da inveja. Para, o que mais? E assim vai indo, Bebida, tem um espírito ali que, cachaceiro, vem? Tem, o que mais? Tem um espírito de ódio, tem um espírito de vingança, tem um espírito, assim é, todo mal tem ali um espírito encarregado de levar a pessoa a executar aquilo que é negócio, tá certo? De homicídio e etc. Agora, o que, que Deus está dizendo aí? Olha, o pecado gosta de você. Ele tem prazer em você. Você é para ele uma coisa que ele lutou por você. Ele lutou até conseguir você. Você é dele. Amém? Olha aí, você vê que coisa isso aqui é, gente. Pensa bem para você ver que seriedade que é. Olha, nós fomos criados para Deus. Mas ele nos tomou, Alisson. Nós somos dele. Então Deus disse assim, que precisava de um mais valente do que ele para nos tirar. O Alisson, por isso é que chama resgate. Nos resgatar, por isso que é um negócio assim, precisava que alguém fosse e não pedisse licença. Deus não pediu o diabo. Ele não pediu o diabo para nos devolver, não. Ele veio, Paulinho, e ele, agora Deus tem direito sobre nós. Mas é um resgate. Então, a obra que Deus realiza, o trabalho que Deus realiza, é um trabalho muito difícil, porque depende de nós. Depende de nós querermos. Depende de nós lutarmos. Concorda? Não é assim uma coisa muito fácil, não. Deus venceu Satanás. Jesus venceu Satanás. E adquiriu o direito sobre nós. Amém? Mas agora, ele tem direito sobre você. Depende de você dizer ao seu ex-patrão, ao seu ex-dono, dizer para ele: não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero você, não. Olha, atenção, ó, gente, ó, eu não quero. Então, por isso que Deus fala: vai, abre os olhos, mostra para o Valdemir. Que mostra para o Valdemir que isso é mal e eu não quero mal. Eu não quero mal comigo, eu quero o bem. Os nossos atos, o bem. O bem leva a gente para cá, o mal traz a gente para cá. Bem, pronto. Por isso é que tem que abrir os olhos, tem que avisar, tem que avisar, Karina. Se ninguém avisar, não avisar, nós vamos fazer mal, mal em cima de mal. Tem que avisar a Karina. Avisar aqui o menino do perfume. Se não avisar o humilde vai ficar fazendo mal em cima de mal. E para onde vai quem faz o mal? E para onde vai quem pratica o mal, meus irmãos? Amém? Vocês concordam? Então, o que aconteceu? Caim e Abel. Começou aqui. Aqui começou. Caim fez uma coisa, Abel fez outra. O Caim fez um negócio e Abel fez outro. Aí coincidiu dos dois levarem para Deus. Um chegou para Deus. Aí, gente, é uma parábola. É uma parábola. Até hoje as coisas são desse jeito. Até hoje as coisas são assim. Coincidiu dos dois levarem o que eles fizeram para Deus. Aí um levou isso e o outro levou aquilo. Uai, eu não sou obrigado. Não, você vem e oferece rapadura para mim, por exemplo. Não, muito obrigado. Não quero rapadura. Aí você enfia a rapadura em mim? É assim? Aí você vai lá, faz uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto. Então, olha aqui, ó. O que eu não gosto, eu não gosto. O que eu gosto, eu gosto. E aí, Caim e Abel. Deus aceitou o que Abel fez. E não gostou do que Caim fez. Amém? Então veja bem. Caim ficou o quê?
Irado.
Caim ficou?
Irado. Magoado. Triste. Chateado. Oprimido.
Viu o tanto de coisa que veio? Caim ficou, virou bicho. É, ficou chateado, amolado, abatido, sabe, irado, nervoso. Pegou o ar, né, para vontade, né? Do jeito que fala lá. Ele ficou oprimido. Qual é a maior doença hoje do século?
Depressão.
E o que é depressão? Hoje nós comentávamos sobre isso. O que é depressão? Depressão é um amontoado de ofensas, males. Um aborrecimento aqui, outro aborrecimento ali, outro aborrecimento aqui, outro negócio ali, e etc. E a pessoa vai ficando... Não, porque não suporta mais. A gente não suporta mais. O feio, o bonito oprime o feio. O feio fica oprimido. Né? O que faz sucesso oprime o que não faz sucesso. O que não faz sucesso fica oprimido, oprime. E assim vai indo. Então nós aqui vivemos num buraco, sabe, realmente um negócio fervendo assim, de coisa que nós não fomos feitos para isso. Isso aqui, gente, é uma amostrazinha do inferno. Isso aqui é um inferno, é uma amostra, como é que vai ser mais ou menos o inferno. É que o negócio está esquentando, e vocês vão vendo que o trem vai ficando cada vez pior. Por que que vai ficando pior? Porque vai oprimindo. Então chega de tarde, você não está suportando mais.
a carga. E aí você resiste, porque você não pode xingar o patrão. Pode.
Não.
E a namorada?
Também não.
Amém. Quem que você vai? Aonde você vai aliviar? É. Aí acaba, você realmente vai oprimir, vai aliviar em cima de quem você tem mais liberdade, em cima de você tem mais liberdade. Às vezes acontece isso. É mãe, é pai, é filho, é filha. Às vezes o filho não tem nada a ver com isso. Aí você chega, aí você desabafa em cima do menino. Ô, menino do inferno! Entendeu? Seu não sei o que, xinga e fala tudo que você tem que falar para o menino. O menino chora. Você pensa que não, aquela criança fica oprimida. A criança fica oprimida. A criança fica abatida. Amém? Você não vai esperar que aquela criança cresça uma criança normal, uma criança saudável. Por isso nós temos visto aí crianças com 6, 7 anos, 8 anos, criminosas. Nós temos visto adolescentes, 12, 10 anos, coisas absurdas, cometendo crimes absurdos. Amém? Então, gente, ou nós vencemos o mal, ou o mal vence você. Amém? Caim ficou oprimido. Caim ficou oprimido. O que que aconteceu? Ele ficou oprimido. Não falou nada para Deus. Ele não pôde realmente dizer nada para Deus. Certamente, Deus percebeu. Mas, meu filho, Deus percebeu. Mas falou pelo Caim: olha, eu não gostei do que você fez. Você pode jogar na cara de Deus, devolver para Deus aquilo? Eu não gostei do que você fez. Agora, não é fácil, né, gente? Não é fácil. Você tem que ter muita estrutura, tem que ter muita humildade. Você tem que ter muita estrutura. Vocês concordam? Uma pessoa chegar e falar assim: eu não gosto de você. Mas por que você não gosta de mim? Porque eu não gosto. Mas você gosta de tanta gente. É, mas de você eu não gosto. Amém? Você não fica oprimido? Você não fica com ódio dessa pessoa? Você não sai falando mal dessa pessoa para Deus e todo mundo? Amém? Por mais que você gostaria que aquela pessoa gostasse de você, mas você vai falar mal dela. E o diabo aproveita disso. Quer ver? Falou Caim com seu irmão Abel. Espera aí. Vamos ver o que Deus orientou. Vamos ver como que Deus orientou. Disse assim: se você proceder bem, Caim, não há de levantar o seu semblante. Então, olha, presta atenção. Seu semblante caiu. Caiu por quê? Por que que o semblante caiu, Paulinho? Por que que o semblante da gente cai, Nivaldo? Porque a gente ficou oprimido. Atenção. Eu ligo para o Arson. Uma vez eu liguei para o Arson. O Arson estava lá no Araguaia. Lá no Araguaia, né? Sofrendo lá no Araguaia. Né? Aí ele, inclusive, estava reclamando do sofrimento que ele estava tendo. E eu aproveitei para poder. Eu, né, fiz uma brincadeira com ele. Mas a brincadeira que eu fiz com ele oprimiu ele. E ele Depois disso ele não ligou mais para mim, não ligou. Meu pai me oprimiu, agora eu vou oprimir meu pai, né? Eu sei que ele preocupa de eu não ligar, mas eu não vou ligar para ele. Não é assim? E ele ficou lá. E aí, por que que ele ficou oprimido? Porque ele estava reclamando que, né, que o, nossa, eu estou arrependido aqui, o sol muito quente, e eu estava aqui, foi uma latada, esse negócio aqui que eu inventei aqui e tal. Ele falou, não, preocupa não, depois você vai arrumar outra. E ele reclamando, nossa, tá, estou arrependido. Eu falei, não, fica tranquilo, né? E ele não foi, Ari? E ele ficou oprimido, pegou ar na hora, né? Eu notei que ele ficou oprimido na hora. A gente às vezes sem querer oprime pessoas. Eu já fiquei preocupado, falei, coitado dos peixes do Araguaia, né? Coitado. Ainda fiquei assim orando, Senhor, não deixa ele ficar oprimido, né? Que ele pelo menos termine o passeio em paz, né? Orei, sinceramente eu orei. Mas, com certeza, ali o barco, o peixe, ali, sofreu não.
Concordo, conta-me. A história não é muito bem assim, não, mas eu concordo com o senhor. Primeiro, não foi o senhor que me ligou, eu que liguei, né? Já é um grande avanço. Outra que você não explicou pro pessoal, que eu estava descendo a remo. Então eu já estava cansado, com fome, oprimido, já estava chateado porque eu aceitei esse convite dos infernos, que foi descer o Araguaia remando. São 138 quilômetros remando. Aí eu fui inventar de ligar pro senhor para falar que eu estava bem. Só faltava 4 horas, já depois de 4 dias. Aí eu falei, opa, e aí, bom, como é que está o senhor? E essa canoa amarrada lá embaixo, subindo pelo morro, lá no Cocalinha, arrumei um telefone. Falei, nossa, se eu soubesse que assim, eu tinha arrependido de ter vindo. Aí o senhor, arrependeu nada, rapaz. Daqui a pouco você vai arrumar outra. Tipo assim, né, seu cabeça dura. Aí foi onde eu falei, então... desejo que o senhor vá, né? Aí eu ainda retruquei, afirmei que o corpo era meu, né? Eu lembro disso. O corpo é meu, né? O dinheiro é meu. E o tempo é meu, eu faço o que eu bem entender. Coisa que é raro eu falar pro senhor. Pro senhor ver, tanto que o senhor foi usado. Pelo diabo. Mas eu perdoei o senhor, entendeu? Mas eu te perdoei, né? Orei para que Deus te perdoasse também.
Amém. Mas eu estou dando um exemplo para vocês que é só uma questão de segundo. É uma fração de segundo, Vanilson. Uma bobagem que a gente... por não vigiar, uma coisinha tua que você fala. Olha, eu paguei caro por isso, porque depois eu fiquei preocupado tentando entrar em contato com ele, né, um tempão lá, porque eu me preocupo. Por exemplo, o que que o diabo quer? É isso, é oprimir, é preocupar, entristecer, sabe, humilhação. Né? Você pega lá, hoje estava vendo com o Elmo, lá no dicionário você vai ver o que que é depressão, o que que é opressão. É tudo isso, gente. É humilhação, tristeza, angústia. Então é um pouquinho de tristeza, um pouquinho de humilhação, um pouco de angústia, um pouco de revolta, um pouco de decepção, um pouco de amargura, e assim vai indo, Paulo. De repente, o organismo, o ser, o corpo, não suporta. Não suporta. Amém? Então, vem quando, às vezes, o diabo, os demônios, os espíritos malignos, eles agem, possuem a pessoa e levam a pessoa à prática de coisas que ele nunca seria capaz de praticar num estado normal. Ele nunca seria capaz de fazer aquilo num estado normal. Ele só fez por quê? Por que que ele fez? Porque ele foi muito, muito oprimido. Amém? Tá certo? Então, Caim sai dali. Continua lendo, por favor, filho. Antes disso, qual o conselho que Deus deu para ele? Olha, se você proceder bem, não vai acontecer nada. Proceda bem. Então aqui, proceda bem. Não proceda mal. Atenção, toda a igreja, você quer levar uma vida vitoriosa. Ou seja, nunca a opressão vai ser capaz, nunca o diabo vai ser capaz de levar você à prática do mal, se você proceder bem. Nunca o diabo vai ser capaz de levar você a executar, a consumar o ato. É se você proceder, proceda bem. Vigie. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Aí você poderia perguntar: ah, mas se alguém me fizer um mal? Olha, alguém vai ser usado pelo diabo para me fazer um mal. Alguém pode ser pessoa íntima. Vai ser usado pelo diabo para fazer um mal para você. Você vai fazer o quê? Você vai retribuir aquilo de que maneira? Um bem. Mesmo assim, faça bem. Não faça o mal. Em hipótese nenhuma, faça o mal. Mesmo que custe muito a você, faça o bem, faça o bem. Porque você fazendo o bem, o que vai acontecer? Você tem a ajuda de Deus. Aí o Senhor, vendo o seu esforço em querer fazer o bem, vendo o seu esforço, Deus, ele ouviu a oração de Daniel, ele ouviu o clamor do povo lá no Egito, porque o povo queria fazer o que era bom, o que era reto, o que era direito, e não era capaz, porque o diabo é mais forte. Mas Deus, vendo o seu esforço, o que que Deus faz? Vai te ajudar. Amém. Ele vai te ajudar. Ele envia os anjos. Né? E Gabriel teve muita dificuldade de chegar. Por quê? Porque foi resistida a oração. Foi resistido o chamado. Mas mesmo assim, Deus mandou o anjo. Amém, gente? Amém? Então, você não vai ficar só. Deus vai ver, ele vai perceber o seu esforço. Lá está escrito assim: eu vi as suas lágrimas. Eu ouvi as suas orações. E eu quero te ajudar. Amém? Eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Você não vai ficar sem um ajudador, sem um espírito que seja maior do que aquele espírito que está te oprimindo. Você não vai ficar sem um espírito maior do que aquele espírito que quer destruir a sua vida. Porque destrói a sua vida. Ele vai oprimindo você, oprimindo você. Ele vai destruir a sua vida. Ele vai tirar de você o prazer de viver. Ele vai tirar de você o prazer de fazer o bem. Ele vai tirar de você a alegria. Porque você vê a pessoa batida, cabeça baixa. Você vê a pessoa triste. Você vê a pessoa ficando velha antes da hora. Você vê a pessoa sem vida. Não é outra coisa. E aí, às vezes, busca... sabe, alegrar nisso, busca alegrar naquilo, busca alegrar em outras coisas, esforça para sair, não sai. Amém? Não sai. Esforça para poder resolver a coisa. Não sai, gente, não sai. Quem está nas mãos do diabo não sai se não for pelo poder de Deus. Sai, dá a volta, Joninho. Sabe, faz um negócio, pode fazer cruzeiro, pode fazer dólar, né? Pode fazer real, pode fazer o que for. Pode fazer viagem de cima para baixo, de avião, pode ir lá na lua. Vai voltar de lá de que jeito? Primeiro. Bem? Eu vou na lua, o diabo, eu também vou. Bem? Eu não preciso de passagem, você não precisa comprar passagem para mim, eu vou. Você vai, faz tudo que você tem que fazer, faz o passeio que você tem que fazer, vai em Caldas Novas, vai, esquenta, né? Mas volta oprimido. Às vezes vem oprimido no caminho. No caminho você já fica oprimido. Amém, gente? Não se vence o inimigo sem o quê? Sem a ajuda de Deus. Pode passear, mas vai livre, sem opressão, livre, mas sem realmente essa coisa. Isso você tem que vencer primeiro. Amém? Se você estiver livre, bem alegre, feliz, né, fazendo bem, você for ali em Guapó, tá bom demais. Você está ali, está feliz da vida. Se nem ir muito longe, você está satisfeito. Amém? E Deus, ó, Deus abençoa você, alegra você. Gente, quando tem coisa mais boa, estar com Deus, andar com Deus, viver com Deus. Amém? Pronto. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Desejo de quem? Olha aí, o verbo. Desejo de quem? Né? Sobre ti será o seu desejo. O pecado fica ali, rodeando você. Amém? Ele jaz à sua porta e só rodeando você. Esperando o quê? Você fazer mal. Para ele entrar. Amém? Você está ali. O diabo anda ao seu redor querendo que você faça o mal. Aí a Bíblia diz o seguinte: resista o diabo. Resista o diabo. Não faça o mal. Não faça o mal. Meu Deus, a gente tinha tudo para fazer o mal. Tem hora que você chega a coçar. Sabe, a vontade de fazer o mal. Porque aos nossos olhos parece até um bem. Mas aos olhos de Deus é mal. Aí Deus vai dizer para mim: não faz isso não, meu filho. Isso é mal. Senhor, mas não é. Eu tenho certeza que não é o mal. É o mal. Porque não é do jeito que Deus quer. Não é do jeito que Deus quer. Não é do jeito que Jesus Cristo venceu. Faz do jeito que Jesus ensinou. Amém? Pede ajuda para ele. Se você não sabe como fazer, vai pedir ajuda para Deus. Senhor, a minha situação é assim, eu não sei como fazer. Me ajuda. Me orienta. Dirige o meu coração. O que eu devo fazer? Não faça precipitadamente, não. Não queira tomar decisões precipitadas, não. Não queira tomar decisão precipitada. Aí anda pelo Espírito. Pede ajuda de Deus. Senhor, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que eu devo fazer. Eu vou ou eu não vou? Eu deixo ou não deixo? Eu faço ou não faço? Ajuda-me, Senhor. Eu não quero fazer o mal. Ajuda-me. Amém? Aí Deus vai te ajudar, você vai fazer o bem e não vai ficar oprimido. Pronto, acabou. Não vai ficar oprimido, vai ficar aliviado, vai ficar feliz. Por quê? Porque o diabo não entrou. Ele não conseguiu. Ele queria, mas ele não conseguiu. E ele vai sair. E os anjos, então, virão e servirão você. Te ajudarão. Amém, gente? Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque o pecado tem desejo sobre nós. Para ele, o prazer dele é a gente agradar a ele. Né? Amém. Sobre ele tu deves dominar. Sobre ele tu deves dominar. Pronto. Então a regra é: faz o bem. A regra é: não faça o mal. Hipótese nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Em hipótese nenhuma, nenhuma. Não faça o mal. Pede a Deus para te ajudar. Tenha certeza de que aquilo que você está fazendo é um bem. Amém, gente? Então, depois, outro dia, nós vamos dar sequência nesse assunto, porque tem muita coisa para se falar, e eu espero que essa igreja, esse povo aqui, o povo que Deus tem aberto os olhos, consiga, amém? Com a ajuda de Deus, fazer o bem. Tem um versículo, e nós vamos ficar com esse versículo: tudo que é justo, amável, de boa fama, faz assim. E Deus vai estar com você. Não é só, João?
Acabou.
Acabou. Você quer ter certeza de que você não errou? É fazer o que é justo, o que é amável, o que é boa fama. Deus, amém? Amém. Que bom mesmo. Você olha, você vai deitar e vai dormir. Você vai deitar, vai dormir, você vai ter o descanso. Porque não tem coisa mais para destruir a gente do que a opressão. Isso é espírito, isso é coisa na sua cabeça, sabe, é mal em cima de mal, barulhando ali, ó, infernizando a sua cabeça, para você fazer mais mal ainda. E a sua vida vai virar um inferno, sua vida vai ficar um inferno, claro, onde tem muito temor, é inferno. Né? Amém, gente? Amém? Faz o bem e tenha certeza de que o diabo vai estar longe de você, porque ele não tolera a pessoa que faz o bem. Amém? Valeu aí, Júnior. Tem muita coisa ainda para a gente ver, mas não vai ser hoje. Amém? Vai ser outro dia, outra hora.
É, realmente, você vê que é uma palavra de Deus mesmo. A gente chega tarde, você está cansado e não sabe por que que é, o que aconteceu, e hoje vem explicando, né, essa pressão espiritual, essa pressão maligna que te induz a fazer o mal, que faz você pensar o mal. E vai passando o dia, você não luta, você não repreende, etc. Aí chega o ponto realmente de você, ao invés de estar perto de Deus, estar perto do diabo. E você fica uma presa fácil para oprimir, para desanimar a pessoa. Isso eu acho interessante. Por que que eu não devo, né? Por que que eu não devo deixar isso ser levado, né? Porque eu posso ser usado pelo diabo para oprimir uma pessoa, para desanimar uma pessoa. E isso que o senhor falou, isso vai te levando a uma situação que você fica desesperado. Quer dizer, você tem que resistir, né? O primeiro ataque do diabo. Você percebeu que o diabo chegou ali, você já Então, quer dizer, realmente, hoje veio como uma palavra realmente nos mostrando, né? Por que que à tarde você está mal? Por que que à tarde você está oprimido? Como o senhor falou, opressão, depressão, perseguição. Outra coisa que o senhor falou também é essa responsabilidade, né? Deus está dando para nós. Então, a responsabilidade é para nós mesmo. Quem quiser ser salvo, ele tem que abraçar essa responsabilidade. Pedir ajuda, invocar o nome do Senhor. Se não vencer isso, com certeza, esse mal nos vence.
Tem um versículo que diz, né? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o mal. Na luta contra o mal. Né? E a única maneira de vencer o mal é fazendo o bem. Né, Vanessa? Concorda, filha? Não tem arma mais poderosa contra o mal do que o bem. Pronto. Amém? Por isso é que Jesus ensinou. Bate aqui. Obrigou a andar um passo? Anda dois. Tirou um sapato? Dá o outro. É difícil. Todo mundo sabe que é difícil. Falar é fácil. Falar é fácil. Todo mundo sabe que é difícil. Mas é. Por exemplo, você quer ver se você ficar sabendo? Fulano tomou um sapato do outro e ele pegou e deu o outro. Na hora você pensa assim, né? Normalmente a gente pensa, mas ele é bobo, né? Por que que ele deu o outro? Dificilmente alguém vai pensar, nossa, inteligente, hein? Ele é um cara esperto, é um cara inteligente, é um ser sábio, né? Tomou um sapato, o que vai fazer do outro? Não? Ele já deu logo o outro. Já leva. Não é não, filho? Não é não? Pra quê? Não é não? E assim tem muita coisa que nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de muito, Deus, entendimento. Senhor, dá sabedoria. Meu Deus, de repente a gente vai ficar brigando por uma coisa que não é da gente. A gente vai, de repente, ficar sofrendo por uma coisa que, meu Deus, levou um sapato, leva logo o outro. Não é não, Joana? A Joana está falando, né? Você leva um sapato, você pega o outro e enfia nele. Não é assim. Vai, senta aí, vamos experimentar o outro, né? Vamos experimentar o outro, leva o outro, calma. Também não tem problema. Amém, Geraldo? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não havendo maldizente, cessa a contenda, sabe? Apaga o fogo. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Vence o mal.
Fazendo bem.
Quem que vai ser contra você se você faz o bem?
Só.
Ninguém. Aqui, não tem ninguém contra mim aqui. Sabia? É. Muita gente peleja para ser contra mim. Não é. Não consegue ser meu inimigo. Amém? Não consegue. Ninguém. Eu não tenho notícia. Se alguém tiver notícia, me avisa. Certo, Malei? Você não gosta de mim, Malei? É, e o Léo? Também. A não ser que vocês estão mentindo. Né? Amém? É Augusta. Dona Amadora. Amém. Não, eu vou até levar o microfone ali para a Dona Amadora. Dona Amadora é minha amiga, minha preciosa amiga. Amém, dona? Amém.
Eu sou amiga do senhor. Eu, primeiro Deus, segundo o senhor. Aí.
Mas como que mal que eu já fiz para a senhora? Nenhum, né, Dona Amadora? Não?
É uma benção, né? É uma benção. Só tem feito bem para nós.
E a Valquíria, Valquíria? O sabão não está aí. Você pode falar à vontade.
Eu também amo o seu.
Amém. Está vendo? E o Sérgio aqui, o Sérgio. Você me quer bem ou quer mal? Sinceramente, fala assim, aí. Vai pra cá, o Milton é pra lá. Vamos.
Bem, senhor, quero bem.
E eu pego no pé dele, não é não? Eu pego no seu pé, tá? Mas mesmo assim você ainda gosta de mim, não é não?
Gosto, aí.
Uhum. Perdão, Nivaldo. Amém. Mas é verdade. É verdade. Ninguém vai. Pode até não morrer de amores pela gente. Mas não tem jeito de falar, não gosto. É por causa, entendeu? É assim. Gente, faz o bem. Jesus Cristo, ele dizia o seguinte: que mal. Eles procuravam uma coisa nele para. Mas que mal via nele. Não tinha jeito. Foram obrigados a crucificá-lo sem nenhum, nada contra ele. Ninguém tinha nada contra ele. Nem Pilatos, nem Herodes. Ninguém tinha nada até. A não ser o diabo. A não ser os demônios. A não ser os demônios. Ninguém tinha nada contra ele. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Leva para você essa mensagem. Faça enquanto você puder o bem. E tenha Deus do seu lado, como seu ajudador, como seu auxílio. Ninguém vai ser contra. Ninguém, não adianta ser contra você. Não adianta ser contra você. Se Deus é por nós, ninguém, não adianta ninguém ser contra nós. E Deus é por nós porque nós estamos do lado dele. E Deus é por nós porque nós optamos pelo bem. Nós fizemos opção de servir a Deus, de estar do lado de Deus, de aceitar Jesus Cristo, a sua doutrina, a sua palavra. Por isso, Deus é por nós. E ele é contra aquele que faz o mal. Ele é contra aquele que pratica o mal. Nós não queremos ter o Senhor contra nós. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Dura coisa é se achar lutando contra Deus. Quem lutar contra Deus, quem pelejar contra Deus, tem certa a sua derrota. Ensina, Senhor Deus, se nós temos dificuldade, ensina-nos a fazer o bem, ensina-nos a fazer aquilo que é bom aos teus olhos, porque isso é que nos dá força, é isso que nos faz resistente ao pecado. Ensina, Senhor, sermos obreiros de Deus, mensageiros do bem, da bondade, da paz, da justiça. Ensina o caminho direito para que nós andemos nele. Tudo que é justo, tudo que for bom, amável, é o que nós queremos fazer, para que o Senhor seja realmente glorificado, para que o Senhor realmente seja louvado.
para que o mundo veja a beleza deste evangelho, para que o mundo realmente possa reconhecer que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Amém.
Certeza que
se nós fizermos o bem, se nós fizermos aquilo que, mesmo que doa, mesmo que nos cause tristeza, né? Mesmo que seja para nós uma cruz, o inimigo não vai ter o prazer de ver nosso abatimento, não vai ter prazer de ver a nossa tristeza, porque a nossa alegria será o nosso Deus. Amém? Nossa alegria vai ser o nosso Senhor. Com certeza, o Senhor é a nossa alegria. Amém? Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça, Senhor.